estava passando um momento tão gostoso. Eu quero convidar que a gente continue, na verdade. Se você pegou um daqueles papeizinhos, eu queria que você, que está com aquele papelzinho, eu quero que você, nesse momento, a gente passasse a orar isso. Comece a adorar a Deus com aquele papelzinho. Você pode ser espontâneo mesmo, como se fosse no teu PG, que você lesse o papel e orasse a respeito daquilo. Vamos ter um momento para realmente declarar aquilo que Deus é, mas de uma forma espontânea. Vamos continuar nesse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor habita no meio dos teus louvores. Hoje nós queremos te adorar com nossas palavras, com os nossos pensamentos. Obrigado, Deus, porque onde o Senhor está, todos esses atributos também se manifestam, porque onde a sua presença se manifesta, é natural que a sua natureza seja transbordante nesse lugar. E nesse momento, obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. E nesse momento eu quero declarar palavras de cura sobre pessoas que estão enfermas aqui. Se você está enfermo, coloque isso na presença de Deus agora. Peça isso, porque Ele é Jeová Rafá, aquele que cura. Ele é o Deus da esperança. Ele é a estrela da manhã. Pessoas que estão sem esperança, peço que o Senhor esteja manifestando esperança na vida de cada um aqui. Pessoas que têm tristeza, o Senhor é a alegria, o fruto do Teu Espírito é a alegria, Senhor. Peço que a Tua alegria esteja enchendo os corações essa manhã. Deus, onde há confusão, nós declaramos que o shalom do Senhor, a paz do Senhor venha, alinhando, trazendo, quebrando todo o caos nas mentes e nos corações, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque não existe barreira entre nós e Ti, Deus. E nós podemos Te adorar em palavras, em ações. É isso que nós desejamos e ansiamos fazer nessa manhã. Recebe, Senhor, as nossas palavras. Queremos Te honrar, em nome de Jesus. Amém. A proposta dessa manhã era não ter música mesmo. E no mês da adoração, nós, ministério a Deus, né? Muitas pessoas envolvidas, nós pensamos em explorar esse tema da adoração de diversas formas, para que a nossa experiência, a nossa percepção do que é adoração, ela se ampliasse de forma prática. E foram já alguns domingos diferentes, né? Não sei se vocês estavam aqui semana passada, a banda estava aqui embaixo, né? Com a intenção de que os olhos fossem focados somente em Deus, não na banda, e que a gente pegasse essa ideia e quando a banda estiver aqui, a gente poder focar em Deus e se estar livre para adorar a Deus. Teve uma música onde eles repetiram várias vezes o mesmo refrão, e para que a gente pudesse ficar com a ideia, mas pudesse também às vezes sair da música e poder adorar a Deus com a nossa, com as nossas frases espontâneas dentro do tema. Às vezes Deus, Ele fala conosco quando a gente repete as coisas, a gente pode também se libertar da música e no sentido, né, de sair dela e poder orar aquilo que Deus está colocando no teu coração naquela manhã. Então a gente estava fazendo vários exercícios. Os exercícios dessa manhã era que a gente desvinculasse 100% a adoração da música. Quando a gente fala, né, agora temos um momento da adoração e geralmente é vinculado à música, e claro que tem tudo a ver com música. Mas a adoração a Deus, ela vai além disso, né? E quando eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, mas quando perguntavam, né, de um texto que Jesus fala assim, que eles adoravam de Deus, mas o coração deles estava longe, né? Adoravam a Deus com palavras, mas o coração dessas pessoas estava longe. O que Jesus estava querendo dizer? Que mais importante do que externamente eu estou manifestando é aquilo que está sendo manifesto internamente. E quando a gente está num momento como esse, é muito gostoso, porque a gente vê se manifestando aquilo que está dentro de cada um de vocês. E essa que é a adoração que a gente quer experimentar cada vez mais nos domingos pela manhã, nos PGs, onde cada um aqui traz algo para Deus, uma oferta, uma adoração que vem de si, né? E é isso que a gente queria, a gente quer na verdade desenvolver como adoradores. A gente quer ser uma igreja que adora a Deus em liberdade. E por isso essas ações. E obrigado pelos exercícios, foram muito, muito gostosos a gente fazer essa manhã. Eu quero conversar com vocês sobre adoração, E o tema de hoje é adoração que vai além da música, né? E adoração, pelo termo adoração mesmo, ele significa você se prostrar, você prestar honra a alguém, né? Ou a algo. E por isso que a Bíblia diz que você pode ser um idólatra e adorar outras coisas além de Deus. Porque o momento que você se submete ou você presta, dá mais valor para algo do que a Deus, você necessariamente está adorando essa coisa, né? E então eu quero desenvolver um pouco sobre esse tema com a ideia de que adoração vai além das palavras do que eu falo e vai além da música e vai além daquilo que a gente faz aqui na igreja. E por isso eu quis fazer um leve estudo sobre como que é adoração na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, e que alguns princípios que nós talvez aprendemos de forma intencional e outras coisas nós simplesmente absorvemos daquilo que a gente vive, das nossas circunstâncias, do que o mundo nos apresenta, ok? Então, se a gente for olhar como que o povo de Israel cultuava a Deus no Velho Testamento, existem algumas coisas que são bem interessantes. Eu vou ser bem genérico aqui, tá? Eu não vou ler todos os textos que falam disso, mas você pode depois, você vai assimilando, conforme você vai lendo o Velho Testamento depois em casa. Mas se você for perceber, o povo de Israel ele era marcado por alguns ritos religiosos, né? Então eles tinham o dia separado, que era o sábado, né? Eles tinham festas separadas para adorar a Deus, né? Tinha Páscoa, tinha algumas outras festas, tinha os sacerdotes, eles tinham o sacrifício diário que eles tinham que fazer, né? E tinha o ano do jubileu também. Então tinha um dia definido para você adorar a Deus e tinha um lugar definido também. Então eles tinham o templo onde eles iam até lá, e esse era o local da adoração de Deus. Até porque a presença de Deus ela era manifesta num lugar só do templo, né? Então, que mais? Outra coisa que era interessante da época era que as roupas, por exemplo, dos sacerdotes eram específicas também. Eles tinham que se vestir de uma certa forma, inclusive às vezes tinham que caminhar de certa forma. Existia todo umas regras de como eles fariam aquele sacrifício, como eles fariam aquele culto, aquele rito religioso. E para as pessoas, vocês devem lembrar que no Velho Testamento o povo de Israel ele era dividido em 12 tribos. E tinha a tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo que os sacerdotes era a tribo dos sacerdotes. E eles que faziam esses rituais. Então, todos os outros do povo, eles não mexiam com essas coisas. Eles simplesmente iam lá, né, entregavam o sacrifício, a oferta, e era feito pelo sacerdote. Então, o que acontecia? Eles separavam, claro, o sábado, mas eles não eram aqueles que realmente realizavam os ritos religiosos. E tinha essa pessoa que era o intermediador. Inclusive, na presença de Deus, o sumo sacerdote podia entrar só uma vez por ano, um dia determinado, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque é interessante como a gente, às vezes, acaba carregando coisas para a nossa realidade de hoje. E mesmo que Jesus tenha falado várias coisas diferentes a respeito da adoração, a partir das nossas práticas cristãs, o povo de Israel, os convertidos depois, alguns trouxeram de volta para dentro do cristianismo, e depois ainda a igreja como instituição trouxe muita coisa de volta para a igreja. E quando na verdade Jesus não tinha feito isso. Então como que Jesus ele apresenta? Como que no Novo Testamento a adoração ela é apresentada? A adoração ela vem, na verdade, de você conhecer a Deus. Então a adoração ela deveria ser algo natural para um cristão, por quê? Porque conforme eu conheço a Deus, né, todos os atributos, é natural que eu adore a Ele. É natural que eu glorifique a Ele. Então, não é uma religião, mas é um relacionamento. É a resposta a um relacionamento que eu tenho com Ele. Vamos lá, vamos tirar esse bichinho daqui. Então, a adoração ela vem de a gente realmente reconhecer a Deus como Deus e adorar a Ele. Então, o que Ele muda? Primeiro, a mulher chega para ele e pergunta assim, né, a samaritana lá em João 4. Jesus, onde é que eu tenho que adorar? Vocês falaram que era aqui, vocês falam que é lá em Jerusalém, eles falam que é aqui. E aí Jesus responde com uma outra resposta. Ele fala assim, na verdade, eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Falei, mas não é lugar? A minha pergunta foi lugar, não foi como. Né? E ele fala assim, não tem mais lugar. E aí mais tarde, quando Jesus morre, eles falam assim, vamos destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. O que ele está falando em 3 dias vai ser reconstruído? Era ele. O templo agora não é mais um lugar fixo. O templo agora somos nós. A Bíblia fala que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação dele hoje. Então a adoração ela não tem mais limite de lugar. Você pode adorar aqui na igreja? Amamos adorar junto. Existe muito poder na adoração corporativa. E eu acho que a gente ainda está caminhando nisso também. Porque a gente sabe que Deus habita nos seus louvores. Existe a diferença da presença de Deus em mim e a presença manifesta de Deus. E às vezes, numa situação como essa, num culto, a gente percebe que quando a gente está adorando a Deus, a natureza dele se manifesta, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. E isso é assim. Mas, na verdade, Jesus está dizendo, não existe mais lugar certo para adorar a Deus. Não existe mais você ter que ir até algum lugar. Não tem mais hora para você adorar. Por que a gente não mais separa o sábado? Porque não existe mais um dia ideal para você adorar a Deus. Existem todos os dias ideais para adorar a Deus. E isso quebra todo vínculo. Só que a gente sempre tenta voltar para o Velho Testamento, parece. Não, domingo eu adoro a Deus. E isso é uma coisa que entra na nossa cabeça de uma forma muito sutil. E que traz uma falta de propósito para o nosso dia de segunda a sábado. Já vou falar mais sobre isso. E não existe mais roupa para adorar a Deus. Não existe mais uma vestimenta certa para você adorar a Deus. E claro que a gente quer estar bem vestido para vir no domingo na igreja, mas isso não muda a tua adoração. Você pode adorar a Deus em qualquer ambiente. Né? Tem gente que gosta de adorar, o melhor lugar é o chuveiro, né? Principalmente as mães, que têm o tempo de paz delas. Né? Sem as crianças, sem ter que fazer nada. Né? Então, e o que tem de errado nisso? Não tem, porque não existe mais roupa ideal para você adorar a Deus. Não existe mais local, não existe mais roupa, não existe mais momento, e não existe mais intermediador. E é isso que a gente estava criando na semana passada com a banda aqui embaixo, é que não existe mais um intermediador para que você adore a Deus. E hoje foi muito gostoso experimentar que cada um aqui estava adorando a Deus espontaneamente. Por quê? Porque não existe mais a figura do sacerdote como uma pessoa que intermedia a adoração do povo para Deus. Mas sim, a Bíblia diz que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Nós temos a função sacerdotal. Todos nós cristãos somos sacerdotes hoje. E nós podemos, ainda a Bíblia diz em Hebreus, nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Aquilo que o sacerdote podia fazer uma vez por ano, e alguns livros históricos dizem que eles entravam com uma cordinha amarrada, que caso ele entrasse na presença de Deus indigno, eles puxavam ele pela cordinha, porque ele poderia morrer. Né? Hoje, o véu foi rasgado, de cima a baixo, Jesus ele disse, não tem mais barreira para a minha presença de Deus. E ele ainda convida, entre com ousadia na presença de Deus. Mas muitas vezes a gente coloca um monte de barreiras também para entrar na presença de Deus. Não, primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. Não existe mais barreira, nada está entre você e Deus. Nenhuma pessoa, nenhum ambiente físico, nada. E essa é uma consciência que a gente precisa viver com ela. Porque se a gente vive nessa realidade, onde eu vivo na presença de Deus, eu sou templo do Espírito, eu adoro a Deus em tudo que eu faço. Tu vai ler mais textos a respeito disso. Mas não existe mais limitação nessa área também, não existe um intermediador. Não precisa ser programada. Né? Existia um horário certo do sacrifício no Velho Testamento, mas no Novo Testamento você pode adorar a Deus espontaneamente. Uma risada, um sorriso para alguém, um sorriso para Deus durante o dia. Não existe mais um momento certo. Todos os momentos são certos para adorar a Deus. E Mateus 15:8 diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele falando que mais do que ele espera adoração, ele gosta, ele ama o adorador. Em João 4, se você pode abrir comigo, esse é o texto mais usado para falar sobre adoração. E tem muita coisa que dá para tirar daqui, eu não vou falar sobre tudo. Mas ele fala que o que Deus está procurando. No versículo 23 diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, o Pai procura aqueles que assim o adorem. Deus, ele não está procurando adoração, ele procura os adoradores. E é isso que eu queria, que a gente saísse daqui com esse entendimento. Eu sou um adorador de Deus. E o que Deus está procurando é que eu seja um adorador. Não que eu faça adoração, mas que eu seja um adorador. Então, mais do que você vir aqui e adorar a Deus, que você seja um adorador. Porque aí, independente do que você faça, você não vai estar só honrando a Deus de palavras, mas você vai estar honrando a Deus com o seu coração. E é esse que é o ponto-chave na vida do cristão. Quando a gente entende que o meu coração, ele está em tudo que eu faço adorando a Deus. E é assim que Deus nos convida a praticar. A gente pode ver, por exemplo, em relação ao lugar ainda, voltando um pouco, que em Atos 16, Paulo e Silas, eles adoravam na cadeia, né? Quebrando completamente. A gente não entende tanto a quebra de paradigma. Mas na época deles, lugar de adoração é no templo. E eles na cadeia adorando a Deus. Momentos difíceis, a gente pode adorar a Deus quando a gente é um adorador. Em 1 Coríntios 14, 26, ele fala assim, olha, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para edificação da igreja. Sabe o que muda do Velho Testamento para o Novo Testamento também? É essa dinâmica. No Velho Testamento, existia a tribo de Levi, né? Nos dias de hoje, os pastores, né? E o resto, a galera, né? Então existia a diferenciação, ó, aqueles lá vivem inteiramente para Deus, e vocês não, vocês não vivem para Deus. E a gente às vezes parece que coloca a nossa vida na mesma categoria, não, os pastores vivem inteiramente para Deus, mas eu não, eu tenho meu trabalho secular, já ouviram esse termo? Meu trabalho de segunda classe, secular, né? Porque o primeiro trabalho de primeira classe é o trabalho para Deus. Mas quem que fez essa diferenciação? Ela não tem na palavra de Deus. E aí o que acontece? Por quê? Porque tinha no Velho Testamento, onde não tinha como ser as duas coisas, né? Então existia o trabalho do sacerdote e existia os outros trabalhos. Quando isso não existe mais. E aí, naquela época, só o sacerdote poderia fazer as atividades eclesiásticas. Quando aí nesse texto, o que Paulo fala? Quando a gente se reunir como igreja, cada um traz algo. Então, quando eu... E olha só como uma coisa veio pra gente, né? Eu já ouvia falar pessoas falando assim, eu vou assistir ao culto, né? Ou seja, você vem aqui assistir os sacerdotes fazerem o culto. Quando a dinâmica é outra, eu vou ao culto, participar do culto. Eu vou trazer algo. Um traz salmo, outro vai trazer instrução. Eu vou participar de alguma coisa, vou orar pelo meu irmão ao lado, vou dar um abraço de boas-vindas caloroso, eu vou abençoar alguém. Essa é a nossa dinâmica. Por isso que, às vezes, o PG tem mais cara de igreja do que a igreja. Por quê? Porque no PG isso funciona mais. Onde cada um pode trazer algo, abençoar um ao outro, né? E não que a parte do ensino não seja extremamente importante, e Efésios enfatiza isso de forma muito interessante. Eu quero, se a gente tiver tempo, a gente vai chegar lá. Mas a ideia de que como a gente começa a carregar coisas de lá de 2000 anos atrás, para nós hoje ainda, e às vezes aquilo nos impede de sermos adoradores, no momento de que Deus chama para a gente ser adorador. É um chamado para nós, a sermos adoradores. E aí Jesus, ele ainda fala uma coisa interessante, ele fala assim em Mateus 10, 42, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Em vários momentos, Jesus, ele vai quebrando paradigmas, né? E esse é um deles também. Ele fala que se você fizer algo, qualquer que seja, para alguém, seja nem um copo d'água, não é falar nada, não é... Qual o esforço de encher o copo para alguém? Né? Muito pequeno. Vai ter uma recompensa. Por quê? Porque se você fizer isso com o coração de adorador, isso traz honra e traz glória a Deus. E a recompensa, ela sempre vem. Hebreus diz que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, eu gosto de dizer que é impossível que você busque a Deus e não seja recompensado. Então, ele é recompensa. Se você está com o coração certo, aquilo vai acontecer. Mas a ideia aqui não é recompensa. A ideia aqui é você entender que realmente tudo o que você pode fazer, ele pode remeter e virar como adoração a Deus, dependendo do teu coração. E tudo isso eu estou falando porque às vezes são coisas que a gente traz e a gente limita a nossa expressão de adoração. Então às vezes a gente fica esperando o momento certo para adorar, a gente fica esperando o lugar certo para adorar, a gente fica esperando estar com a pessoa certa para poder adorar, né? Ter um intermediário, ter algo para acontecer para que daí eu possa adorar a Deus. Quando na verdade, Deus ele fez tudo para facilitar esse caminho, não existe mais barreira nenhuma entre nós e Ele. E a gente pode adorar a Deus. Queria que você abrisse comigo em Colossenses 3. Esse é um texto muito, muito legal. E ele fala bastante sobre as atividades práticas do dia a dia. E no versículo 17 ele fala assim: E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não sei quantos assistiram o vídeo de devocional do Felipe, onde ele fala da oração em nome de Jesus, né? Que não é simplesmente um jargão para você colocar no final da frase, mas é como você orar como um embaixador de Cristo, né? Deus ele te dá uma prescrição, não uma, como é que é prescrição? Não, uma procuração, né? Uma procuração, ó, você pode orar em meu nome. E aqui ele está falando assim, tudo que você fizer, faça como se você estivesse sendo Jesus fazendo. Faça como ele. E a oração também, ela não é uma... Não, se eu esquecer de falar o nome de Jesus, não é essa a ideia. A ideia é que eu ore com a consciência. Espera aí, eu sou um cristão, eu estou aqui para manifestar quem Deus é, como Cristo, né? Cristão, pequeno Cristo, e eu vou orar em nome dele. E por isso que eu posso ver curas em nome de Jesus. Porque é ele quem faz. Eu estou agindo em nome dele, né? E aqui a mesma coisa. Tudo que eu fizer, faça dessa maneira. E aí ele fala depois lá no versículo 23 e 24, ele fala assim: E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Quando ele fala aqui, tem um dos contextos que ele fala que ele está falando sobre funcionários, sobre servos na época. E ele está falando assim, trabalhe como que você trabalhasse para Deus, não para o teu chefe. E aí ele fala assim, porque a recompensa vem de Deus. Entenda o princípio, você vive para Deus. E quando eu entendo isso, tudo que eu faço vira uma adoração a Deus. Porque tudo eu faço honrando a Ele, agradecendo e dizendo, Deus, eu vivo para você. E é assim que Deus nos chama para fazer. Em 1 Coríntios 10, 31 ainda fala assim, né? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é um termo mais comum, esse é o versículo mais comum usado para explicar isso. Mas a gente precisa realmente, se você conseguir sair daqui com essa ideia, e eu também, aumentando a minha consciência, de que tudo que eu faço é adoração a Deus, e vai muito além da música, adorar a Deus fica um negócio muito mais orgânico e muito mais simples de fazer. E quando você vai chegar aqui no domingo, vai ser como se fosse uma coroação da semana. Você vai chegar aqui e falar assim, eu passei a semana inteira adorando a Deus, de segunda a sábado, e no domingo eu vou me reunir com meus irmãos, porque nós vamos aqui agora juntos adorar a Deus, com música, com o que tiver. E aí é uma vida de adoração, é uma vida de celebração, onde a gente adora a Deus todos os dias, todas as horas da nossa vida. Amém? Ok. Então, algumas verdades, algumas coisas que eu quero adicionar nessa questão de adoração que vieram para mim nessas últimas semanas. Uma delas é o texto de Efésios 2:10. Se puder abrir comigo, esse é um texto que você pode decorar também. Ele fala assim, volta um pouquinho, algumas páginas de Colossenses, está bem perto. Diz assim, Pois somos feituras suas de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma das coisas que a gente como cristão às vezes tem mais dificuldade é saber, será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Será que eu estou no centro da vontade de Deus ou não? E eu, ao longo da minha jornada cristã, quando essa pregação do centro da vontade de Deus vinha, a sensação que eu tinha sempre é que eu não estava, né? Ou se eu estava, eu questionava, será que eu estou mesmo ou não, né? E realmente a gente tem esse desejo de cumprir exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. E é muito legal que a gente mantenha essa postura de coração. Mas uma coisa que gerava para mim, e que eu acho que é útil, e por isso que eu quero falar hoje de manhã, é que às vezes eu ficava esperando o dia que eu descobrisse o centro da vontade de Deus. E eu ficava ali, então, esperando, né? Vai que um dia eu descubro, né? Ou vai que um dia Deus fala comigo e eu descubro qual que é o centro da vontade de Deus para minha vida. E quando eu pego e eu linko esse princípio da adoração de Deus, a adoração a Deus, como tudo que eu faço na minha vida, com o propósito de Deus para minha vida, eu leio esse texto e eu vejo que Deus ele tem boas obras para que eu andasse nelas. Eu percebi que, na verdade, se eu estou vivo hoje, é porque hoje tem um propósito. Mesmo que um dia Deus revele para mim algo específico que eu vá fazer, né, diretamente, hoje Deus tem um propósito para minha vida. Eu gosto de dizer que, acho que eu já falei até isso aqui, mas imagine que você fosse Deus e você fosse criar alguém para uma função específica, vamos dizer, para o louvor, para cantar. Que qualidades você colocaria nessa pessoa? Ah, não, vou dificultar a vida dela, ela vai não conseguir afinar, ela não vai ter habilidade de... Né? Claro que não, a gente vai colocar coisas que a pessoa possa já desenvolver, não que ela não vai precisar desenvolver depois, mas você vai colocar aquilo que é necessário para aquela função. E às vezes a gente fica pensando que a nossa vida tem um monte de falta. Ainda falta isso, ainda falta aquilo. Ah, se um dia eu fosse igual àquela pessoa. Mas o que? Deus não quer que você seja igual àquela pessoa. Por quê? Porque Deus criou boas obras para que você andasse nelas, não aquele. Então as tuas boas obras são diferentes daquele. Isso necessariamente é assim. E por isso que eu sempre falo que comparação no reino de Deus não é proibida. Por quê? Porque uma função é uma função, outra função é outra. Você não pode comparar funções diferentes. Na verdade, eu tenho que celebrar as diferenças, né? E ver o que Deus colocou na vida dessas pessoas, para que eu possa também ajudar cada um a cumprir. Mas tudo isso para dizer o quê? Que adoração é tudo que eu faço. Então, se Deus tem uma boa obra para que eu andasse hoje, eu não preciso esperar o futuro para começar a adorar a Deus. Eu posso acordar num dia rotineiro de trabalho, de manhã, e falar assim, Deus, eu quero te adorar hoje. Eu quero te adorar hoje com o meu trabalho. Deus, qual que é a tua boa obra para mim hoje? Ao mesmo tempo que eu oro, Deus, eu ainda quero ser usado para algo específico. Ao mesmo tempo, Deus, eu quero caminhar para o centro da vontade de Deus. Mas hoje eu quero viver o teu propósito. Hoje eu quero te adorar. Quando a gente fica colocando a nossa esperança num futuro que a gente não tem controle, o nosso presente ele perde significado. E por isso que eu quero te convidar hoje a trazer significado para o teu dia de hoje. Não espere até que o dia chegue em que você se sinta capacitado. Mas traga propósito para o teu dia de hoje. E aí você vai poder crescer no teu dia de hoje e quando você vai ver, você vai estar vivendo o teu propósito, que é do futuro. As pessoas perguntam, quando que você foi chamado para, sei lá, para falar? Eu falei, não sei, eu ainda estou só me dispondo. Né? Eu nunca tive um dia onde veio alguém, né, o anjo do céu, né, e veio e falou, ó, eu quero te... Mas eu sempre me dispus e quis trazer propósito para a minha vida. E é isso que eu acho que é a chave do coração do adorador. Deus, eu quero viver para você hoje e quero fazer as coisas como para o Senhor hoje. E Deus vai caminhando o resto e vai te trazendo sonhos, depois Deus vai trazendo palavras, confirmando coisas, né? Mas eu queria te convidar a trazer propósito para o teu dia de hoje. Outra coisa que eu já falei é a diferença do santo e do secular. Essa ideia vem dessa ideia dos povos, né, das tribos diferentes, e por anos, né, da gente ter essa classe da igreja que eram os líderes e os não líderes, E por isso se criou um distanciamento muito grande do que é adoração, o que não é. Porque a gente atribui adoração simplesmente ao culto e a pessoas específicas. Quando, na verdade, Deus nos chamou para estar no mundo. E tem um pessoal que gosta de falar sobre as sete montanhas de influência. Não sei quantos já ouviram falar disso. É um assunto bem interessante. Onde Deus, alguns líderes, um é o líder da Jocum, e o outro, não sei quem é, outro líder. E eles estavam orando e Deus mostrou para eles sete montanhas. E o que tem a ver a montanha? É só uma figura. Toda a cultura, ela é influenciada por sete áreas grandes de influência. Então, é família, educação, negócios, deixa eu fazer uma cola aqui, igreja, artes, o que eu já falei, governo e mídia. Não sei se falei o sete, mas é nessa linha aí. Então, cada área dessas exercem influência na sociedade. Então, se a gente, como igreja, por exemplo, quer contribuir que o Brasil tenha cultura do reino, necessariamente os cristãos deveriam estar em cada uma dessas montanhas para influenciar. Por exemplo, hoje, a área de filmes, né, ou artes, assim, ela não está debaixo da influência da igreja, né? Então, as pessoas influenciam a gente com filmes e com o que eles acharem, certo? Se a igreja estivesse inserida lá com bons profissionais, nós estaríamos fazendo novelas que semeiam princípios do reino, nós estaríamos fazendo filmes. A mesma coisa na educação, né? Por que a gente está com agora esses entraves na educação? Porque talvez os cristãos não acham que aquilo é adoração e não acham que aquilo é uma vida para Deus e às vezes não acham, não é uma área tão importante para eu estar inserido. Por que eu estou falando isso agora? Porque os números dizem que menos de 5% ou até 3% das pessoas só vão estar trabalhando de forma integral aqui no ministério, como se fosse na época a tribo de Levi. Então, os outros 97, 95% das pessoas, se eu tenho essa consciência de secular e não secular, o que vai acontecer? Eu faço um trabalho secular. Eu não faço nada que seja diretamente para Deus. Né? E se todos quisessem, não ia ser sustentável. Né? Se todos estiverem aqui, trabalhando aqui na igreja, quem que vai pagar o salário? Quem que vai pagar as contas? E tudo isso para dizer o seguinte: Deus ele estruturou o corpo de Cristo dessa maneira. E em Efésios 4, ele define isso lá. Vocês podem abrir comigo. Em Efésios 4, 11, ele fala assim: e ele mesmo, né, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele está falando aqui que ele realmente levantou algumas pessoas para terem ministério dentro da igreja específico. E aí ele continua. Qual que é a função disso? Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todos nós. Não só os líderes. Para quê? Para o desempenho do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de toda parte, faz seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então ele está dizendo o seguinte: ele levanta pessoas como líderes para quê? Para ensinar e que as pessoas possam executar, serem santos na sociedade. Então, ele está falando aqui de igreja, também está falando de igreja. Mas a ideia de você ter, por exemplo, um apóstolo dentro de uma igreja, né, e a função do apóstolo é um termo romano, onde Roma ele conquistava uma nova área e ele mandava apóstolos para aquela nova área conquistada. Por quê? Porque os apóstolos eles faziam o seguinte: eu não quero só ganhar território, eu quero que aquilo se torne Roma. E aí eles pegavam e aculturavam aquele povo. Eles traziam a cultura de Roma para aquelas cidades. Então qual que é a função de um apóstolo? A função do apóstolo é treinar e capacitar todos os santos a serem apostólicos, eu vou chamar assim. Onde cada um aqui entenda que onde ele vai, ele carrega os princípios do reino. E nesse lugar eu estabeleço a cultura do reino. Por quê? Porque eu sou chamado a estar naquele lugar, naquela empresa, na educação, na mídia, na sociedade, e aculturando, trazendo a cultura do reino. E assim a igreja avança. E essa é a função de estarmos vindo aqui recebendo ensino, para que a gente se capacite para sermos santos lá fora e podermos adorar em Deus. É tudo que a gente faz e, ao mesmo tempo, expandir o reino de Deus, que é o que ele fala ali no versículo, acho que no 16. Ele traz crescimento natural. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a adoração, ela vai além da música, ela começa primeiro no meu coração. E quando o meu coração é um coração de adorador, tudo que eu faço é manifestação dessa natureza minha, da minha identidade de adorador. Então, quando a minha identidade é eu adoro a Deus, eu me submeto a Ele, eu reconheço a grandeza e quem Deus é, eu começo a manifestar isso no meu trabalho. Por quê? Porque eu entendo que não existe diferença entre o trabalho, né, do clero, dos pastores e dos outros trabalhos. Porque não existe mais a diferença de tribos, nós somos todos, não existe mais gentios e judeus. Existe sim a igreja. Eu entendo que não existe mais um lugar específico, não existe mais adoração só na igreja. Então, a minha empresa, ela pode ser um lugar de adoração a Deus. Então, a minha função no trabalho pode ser adoração a Deus. E aí eu começo a entender que eu não preciso mais estar com a roupa certa, né? Eu posso estar do jeito que eu estou, momento espontâneo, adorando a Deus. E aí eu posso ser um adorador em todas as áreas da minha vida. Nós vivemos esse novo tempo, onde não existe mais nenhuma limitação, não existe nenhuma barreira entre Deus e os homens. E cabe a mim eu entender isso e viver isso no meu dia a dia, onde eu posso adorar a Deus em todos os momentos, em todas as horas, em todas as atitudes que eu faço. Eu posso entender que eu venho para um culto, eu venho para um PG para contribuir, não para assistir o culto. Eu venho para fazer parte de algo que Deus está fazendo na Terra, não simplesmente assistir outros fazendo. Eu venho, né, para participar de algo que está acontecendo. Quando a gente vê essa igreja aqui do lado, né, sendo construída, se só um grupo de pessoas fizer o trabalho, aquilo não vai acontecer. Mas Deus, ele já está movendo na nossa igreja. Tem um movimento onde pessoas estão entendendo isso. Eu creio que é um tempo hoje que Deus separou esse mês, né, para a gente entender que a nossa adoração, ela é nossa adoração. Ela não está focada em algumas pessoas específicas que estão responsáveis por aquilo. E Deus está chamando cada um de nós para nos envolvermos naquilo que Deus está fazendo, para que a gente seja uma igreja apostólica. Essa aqui entende que nós somos aqueles chamados para trazer o reino em todos os lugares que nós vamos. E eu creio que Deus está convidando cada um de nós a fazer parte disso de uma forma ativa, não uma forma passiva, como na época, infelizmente, o povo era assim que funcionava. Então eles eram passivos na adoração a Deus. Eles tinham que esperar o sacerdote fazer. Hoje a gente não precisa esperar. Na verdade, é a minha postura que determina se eu sou um adorador ou se eu estou adorando ou não. Jesus fala assim, bom, eles estão com palavras, isso eu não quero. Não quero que você venha cantar com palavras vazias. Eu quero que você venha com todo o teu coração. E se você trabalha com todo o teu coração, se você canta com todo o teu coração, se você educa teus filhos com todo o teu coração, se você fala com pessoas na rua de todo o teu coração, como adorando a Deus, como para Ele, você está adorando a Deus. E essa consciência, a hora que nós, a igreja como um todo, a gente entender essa consciência, eu creio que Deus vai fazer a gente viver um novo nível de realidade como corpo de Cristo. E Deus vai dar o crescimento. Eu queria convidar você nesse momento para que a gente pudesse adorar a Deus e orar a Deus. Eu quero que você comece a pensar algumas coisas que eu falei aqui, talvez fizeram sentido para você. E eu queria que você planejasse na tua cabeça, orasse a Deus e perguntasse para Ele uma ação que você vai fazer essa semana em relação ao teu trabalho, uma área que você talvez fala, não, isso não é adoração. Talvez essa área não é adoração. Eu queria que você trouxesse um significado para essa área. Eu quero que você planeje uma ação. Eu não sei se você vai orar antes de fazer aquilo, se você vai escrever algo para te lembrar no celular, mas eu quero que você ressignifique coisas na sua vida. Porque tudo que você faz pode ser adoração a Deus. tudo. Espírito Santo, nós te convidamos agora, o Senhor que habita em nós, nós te convidamos para falar conosco neste momento e nos trazer a tua perspectiva das coisas que nós fazemos, Deus. Seja na família, seja no trabalho, que o Senhor esteja lembrando agora alguma coisa que o Senhor queira ressignificar. Talvez você vá lembrar de uma ou duas áreas da tua vida, eu quero que você fique com elas, talvez escreva até no celular ou num papel. Como Deus vê aquilo? Pergunta, Deus, como que você vê o meu trabalho? Deus, como você vê, me vê como pai? E depois escreva algo que você vai fazer de diferente essa semana. Deus, obrigado porque o Senhor ama ver os seus filhos crescendo. Assim como nós amamos ver os nossos filhos crescendo, eu imagino o teu amor muito maior do que isso. Eu agradeço porque o Senhor nos ama incondicionalmente, não existe nada que nos separe do teu amor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem prazer em nos ver produzindo e fazendo as coisas e vivendo essa vida adorando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um bom Pai. E nessa semana eu peço que o Senhor esteja trazendo um novo significado, Deus, para a vida de cada um aqui, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos vê como filhos, o Senhor tem prazer na nossa vida. E nesse momento eu peço que o Senhor esteja realmente ressignificando vidas aqui, Deus. Situações que às vezes não entendemos por que estamos fazendo, Deus. Mas que o Senhor possa trazer esperança agora, Deus, sobre essas áreas. Entendendo que a recompensa, ela vem do Senhor, Deus. Obrigado porque a tua palavra nos promete que a recompensa, ela vem de ti, Deus. Nós não fazemos para o nosso chefe, nós não fazemos para as pessoas nos aprovarem, nós não fazemos para que os outros vejam, mas nós fazemos para ti, Deus. Sabendo que é o Senhor quem nos vê no secreto, o Senhor nos vê e nos recompensa. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós temos tempo ainda, eu queria que você compartilhasse com a pessoa que está do teu lado uma área que você pode falar, uma área que talvez Deus falou com você, ou uma área que você já experimenta isso. Ah, eu experimento adorar a Deus nessa área que eu jamais no passado não experimentava adorar a Deus. Depois eu quero ainda terminar com mais uma oração, ok? Então converse com a pessoa do teu lado sobre talvez o que você orou ou sobre uma área que você já adora a Deus, diferente do que o tradicional. Eu queria convidar as pessoas que vão orar pelos outros, que tem para que já venham aqui para frente. Esse tema, ele pode continuar no PG. Você que não participa de um PG, procure um, é muito bom. O Carlos está aqui, pode falar com ele já. Nós vamos ter um momento agora de orar uns pelos outros. Aqui na frente vão estar pessoas que podem orar por você. Se você tem alguma coisa que você está passando, que vai passar durante essa semana, talvez uma decisão, talvez uma situação na tua família, talvez uma doença, talvez uma dor que está te incomodando, alguma coisa que você quer pedir uma oração, vão ter pessoas aqui na frente daqui a pouco, e você pode vir até na frente e orar com eles, e Deus tem usado esse momento de forma poderosa para tocar e transformar vidas. Quero orar ainda por cada um. Deus, obrigado por esse domingo, tão diferente, mas tão gostoso perceber que o Senhor se manifesta em meio às nossas orações, em meio às nossas declarações. E nós, mais do que cantarmos, Deus, como Jesus ali falou, nós não queremos ser aqueles que apenas te honram de palavras, mas nós queremos ser uma igreja conhecida por homens e mulheres, que são aqueles que entendem que são adoradores e que adoram em espírito e em verdade, de todo o seu coração. Deus, nós declaramos essa igreja uma hora, uma igreja de adoração, uma igreja de adoradores em espírito e em verdade. Deus, nós oramos para que essa igreja seja conhecida por uma adoração genuína, não só conhecida aqui na terra, mas nos céus, pelo Senhor, onde o Senhor olhe para baixo e olhe assim para nós, aqui, entre nós, esteja entre nós e olhando, essas pessoas me adoram em espírito e em verdade. Deus, faz-nos assim, nos dá um coração, aumenta a nossa consciência da tua presença em nós durante a semana, Deus. Nós pedimos, Senhor, aumente a consciência do significado do nosso dia, das nossas tarefas diárias, para que possamos, sim, fazer tudo como para o Senhor, Deus. Tudo para o Senhor, intencionalmente, e rendermos glórias a ti através disso, Deus. Esse é o nosso desejo. Eu peço que o Senhor esteja dando uma semana abençoada para cada um, com sonhos com o Senhor, tendo momentos de intimidade com o Senhor, onde o Senhor possa estar surpreendendo pessoas aqui com surpresas do Senhor, encontros com pessoas especiais, pessoas prontas para receber a salvação. em nome de Jesus. Amém. Eu ainda sinto de olhos fechados e falar alguma coisa. Eu sinto de convidar você, que talvez ouviu essa mensagem e talvez você nunca se decidiu por viver para Deus. E talvez você olha tudo isso e fala assim, puxa, eu queria ter um propósito para cada coisa do meu dia. Eu queria viver para algo maior do que eu, que é para glorificar Deus e fazer o bem ao próximo e honrar Deus com isso. Se você está aqui e nos visita, ou se você está aqui já e nunca fez isso, eu quero te convidar a vir aqui na frente e orar com a gente, para que você entregue a sua vida a Ele. Ele sabe o que fazer com a tua vida muito melhor do que nós mesmos, muitas vezes, né? Então, quero te convidar depois a vir aqui na frente. Se você está aqui, ainda de olhos fechados, quero que você faça um sinal da sua mão. Eu só quero saber se você está aqui, se você tomou essa decisão. E aí depois você pode vir aqui na frente orar com a gente. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Amém. Mesmo se você não levantou a mão, você pode vir aqui depois e fique à vontade. Amém? Deus abençoe cada um aqui. Tenha uma ótima semana. Aproveite para ainda abraçar mais duas ou três pessoas e desejar uma boa semana.